cumprimento os colegas vereadores, pessoas que acompanham os trabalhos da casa no plenarinho, servidores da casa e aos ouvintes das rádios que acompanham e acompanharam a retransmissão amanhã. De imediato, peço à secretária que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes, portanto, há quórum para a realização da sessão ordinária.
Declaro instalada 31ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura. Passamos para a apreciação de atas, onde temos a ata número 41 de 2021. Se algum dos senhores desejar alguma retificação, está no espaço. Não havendo interesse dos senhores em se manifestar, coloco em votação ata 41 de 2021. Vereadores que estão a favor, permaneçam sentados. Se alguém estiver ao contrário, que se levante. Está aprovada por unanimidade de votos. Passamos para a correspondência expedida. Se algum dos senhores desejar a leitura, está no espaço. Passamos para a correspondência recebida.
Boa noite, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador Tiago.
Peço a leitura da correspondência recebida 191 e também a correspondência 192.
Peço à secretária que faça a leitura.
Correspondência recebida, protocolado número 191 de 2021. Convite. O presidente da Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, deputado Edgar Preto, e o presidente da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, deputado Carlos Burijo, têm a grata satisfação de convidá-lo para a audiência pública que vai tratar da recomposição salarial dos professores e professoras e funcionários e funcionárias da escola. O tema foi proposto pela deputada Sofia Cavedon e a audiência será realizada no dia 15 de outubro de 2021, sexta-feira, às 9h30, em ambiente virtual da Assembleia Legislativa. Solicitamos confirmação da participação pelo e-mail, o link da sala virtual. Atenciosamente, deputado Edgar Preto, presidente da Comissão de Segurança e Serviços Públicos. Correspondência recebida, protocolada no número 192 de 2021. Assunto, convite aos vereadores municipais para ação de cidadania. Excelentíssimo senhor presidente, um dos objetivos da educação é formar cidadãos éticos e responsáveis por seus atos, capazes de mudar realidades. Sendo assim, aproveitando a oportunidade para cumprimentá-lo e aos seus colegas de mandato, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Santo Antônio, de Linha dos Pomeranos, convida todos os vereadores para uma ação de cidadania, através de um encontro com as turmas do 3º, 4º e 5º anos. Falaremos sobre as funções e responsabilidades do cargo que os senhores, instituídos pelo voto popular, passaram a ocupar a partir deste ano. Organizados pela Base Nacional Comum Curricular, pelo Referencial Gaúcho e pelo Documento Orientador Municipal, os conhecimentos que precisam ser construídos e que envolvem a necessidade desta atividade de troca entre com os alunos e representantes dos poderes legislativo e executivo estão descritos nas seguintes habilidades. Habilidades terceiro ano. Desenvolver conhecimentos sobre a organização política e social de um município, poderes do município e organização à sociedade. Identificar-se como sujeito individual e coletivo por meio do desenvolvimento do conceito de cidadania. Reconhecer a si mesmo e aos outros como agentes em transformação permanente, suas necessidades e modo de vida. Debater sobre progresso e desenvolvimento do município e da região. Habilidades do quarto ano. distinguir funções e papéis dos órgãos do poder municipal e canais de participação social na gestão do município, incluindo a Câmara de Vereadores e Conselhos Municipais, compreender o espaço escolar como um território e como uma sociedade, sua organização, regras, papéis e funcionalidades, percebendo a importância de sua participação nos processos de cidadania e democracia. Conhecer as formas e os processos de acesso aos cargos e ocupações públicas, bem como demonstrar compreensão sobre o papel dos cidadãos na gestão pública. Identificar aspectos da organização administrativa e política do local e município em que vive. Habilidades do quinto ano. Compreender a importância do desenvolvimento das formas de governo para a organização, percebendo que a vida em sociedade exige regras de convivência, respeito à democracia, aos direitos humanos. Compreender a importância da política para a organização da sociedade, percebendo o valor da participação cidadã. Reconhecer os papéis dos poderes legislativo, executivo e judiciário na sociedade brasileira e identificar sua influência no seu dia a dia. Reconhecer os papéis dos poderes legislativo, executivo e judiciário na sociedade brasileira e identificar sua influência no seu dia a dia, reconhecendo o papel do legislativo, executivo e judiciário na sociedade brasileira, no Rio Grande do Sul e em Agudo. Esclarecer o que são impostos e tributos, discutindo sobre sua importância para a organização da sociedade, financiando os serviços públicos de qualidade. Compreender e discutir os problemas sociais que resultam na sonegação de impostos e da corrupção política administrativa. Além das habilidades citadas acima, trabalhadas a partir do terceiro ano, a BNCC traz diversas discussões, embasadas em fatos históricos e na realidade local, brasileira e global, distribuídas em habilidades desenvolvidas nos anos finais de sexto ao nono anos. Por esse motivo, as turmas dos anos finais estarão presentes na atividade, para relembrar sobre as funções e responsabilidades dos poderes legislativo e executivo. Sendo assim, reforçamos o convite para a nossa ação de cidadania, que será no dia 20/10/2021, na quarta-feira, a partir das 8h30, nas dependências da Escola Municipal de Santo Antônio, em Linha dos Pomeranos. Esperamos que todos confirmem presença nesta importante atividade, sendo que já está confirmada a participação do prefeito, vice-prefeito e alguns secretários. Informamos que serão obedecidas todas as normas de distanciamento, higiene e cuidados, conforme os órgãos de saúde requerem em virtude da pandemia de Covid-19. Sem mais, para o momento, reiteramos votos de estima e consideração. Agudo, 6 de outubro de 2021. Equipe diretiva.
Estamos ainda no espaço da correspondência recebida. Não havendo mais interesse em leitura de correspondência recebida, peço à secretária que faça a apresentação das matérias que deram entrada para a data do dia de hoje.
Pedido de informações número 24, de 6 de outubro de 2021. Autoria, vereador Itamar Puntel. O vereador infracionado, com base no artigo 178, parágrafo 2º do Regimento Interno, apresenta ao plenário o seguinte pedido de informações, dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76.4 da Lei Orgânica Municipal, apresente relação das empresas que prestam ou prestaram serviços de assessoria e consultoria ao município em 2021, anexando cópia dos contratos, contendo letra A, nome, letra B, valor pago a cada empresa até 6 de outubro. Agudo, 6 de outubro de 2021, vereador Itamar Puntel. Pedido de informações número 25, de 6 de outubro de 2021. Autoria, vereador Bode. O vereador infracionado apresenta ao plenário o seguinte pedido de informações dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, 4º da Lei Orgânica Municipal, informe por quais motivos o servidor Maurício Bandeira Rodrigues, lotado na Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito, tem se afastado da Secretaria no expediente vespertino, após os demais servidores saírem para o cumprimento de tarefas e retornando apenas ao final do expediente para registrar a saída. Agudo, 6 de outubro de 2021, vereador Bote. Pedido de informações número 26 de 11 de outubro de 2021, autoria mesa diretora. A mesa diretora, com base no artigo 178, parágrafo 2º do regime interno, apresenta ao plenário o seguinte pedido de informações dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76.4 da Lei Orgânica Municipal, encaminhe cópias dos seguintes documentos do Sistema de Controle Interno relativos ao ano de 2021. Letra A, ata das reuniões e, letra B, recomendações feitas ao Poder Executivo. Agudo, 11 de outubro de 2021, vereador Gerson Halberstadt, presidente, vereador Auro Quirinos, vice-presidente, vereador Isabel Lamaison, secretário. Seriam essas proposições.
Passamos agora para o pequeno expediente, onde todos os vereadores encontram-se inscritos. Passa a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento o presidente da casa, os demais colegas vereadores, as pessoas que nos ouvem através das rádios, das redes sociais, aos servidores da casa, ao senhor Maurício Barquete, que fará o uso da tribuna livre na sequência, e as pessoas que nos acompanham no plenarinho. Esse é meu primeiro espaço, eu sempre tenho por ordem de falar de assuntos propositivos, assuntos que podem vir a acontecer e assuntos que também já tiveram a sua realização, a sua efetividade. Falar um pouco sobre o dia 5 de outubro, onde acompanhei o prefeito municipal Luiz Henrique Kittel e o chefe da Defesa Civil Municipal, o senhor Giovanni Noi, na entrega de alguns equipamentos de segurança, ferramentas que foram acordadas em parceria com a Defesa Civil Municipal aos bombeiros voluntários de Agudo. O convênio com o poder público previa a compra de equipamentos de proteção individuais, capas de chuva, motosserras, lanternas sinalizadoras, botas, escada, extintores de incêndio, cones de sinalização e bem como capacetes e lanternas de cabeça. As máquinas e equipamentos e as ferramentas que recebemos nesta parceria irão nos auxiliar nas mais diversas ocorrências. Após a identificação do patrimônio da corporação, os materiais já ficarão à disposição dos voluntários para os atendimentos. São as palavras do presidente Fabiano César do Nascimento. Presenciamos neste ato também, onde nos mostraram e nos apresentaram as dependências, as novas dependências da nova cozinha, toda reformada com móveis, com eletrodomésticos, com todos os equipamentos que precisa, sim, para uma boa conduta de uma cozinha. E principalmente no caso deles que sempre estão ali no suporte a todos da população quando há de um sinistro. Ficamos muito felizes, eu vi no semblante dos demais voluntários que estavam presentes, nos olhos do prefeito e do chefe da Defesa Civil Municipal, Giovanni, que toda vez que ocorre uma parceria, há de todos serem ganhadores disto, principalmente a nossa população, que toda vez que acontece algum sinistro, sendo na intempérie ou um sinistro por incêndio ou acidente, os bombeiros voluntários são acionados e sempre com muita muita ênfase e conseguem atender todas as ocorrências. Né? O segundo assunto, né, também um ato propositivo e muito, diga-se por sinal, se refere à pasta da Agricultura, a Secretaria de Desenvolvimento Rural, Gestão Ambiental de Agudo, está com reforço na sua frota. Né? Então, na última terça-feira, dia 5, também foi entregue um veículo zero quilômetro, né, para que o atendimento possa, sim, ser ainda mais rápido e eficiente para o nosso agricultor, para o nosso colono, para que os servidores desta pasta tenham, sim, a habilidade, né, dentro do proposto da Secretaria, de estar sempre com rapidez e efetivando os atendimentos para os nossos colonos. Né. O veículo foi adquirido por meio de licitação, na modalidade pregão eletrônico, realizado no dia 22 de setembro. O investimento do município foi de R$ 103 mil. Reais. O veículo foi adquirido com recursos próprios da Prefeitura Municipal de Agudo e, com o cuidado e atenção às finanças do município, podemos trabalhar novas perspectivas para todas as pastas, melhorando principalmente as condições de trabalho. Resume o prefeito Luiz Henrique Quito. Seria isso no meu primeiro espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador professor Tiago.
Meu cordial boa noite à população agudense que nos escuta pela Rádio Alternativa ao vivo e que escuta na transmissão, retransmissão amanhã pela Rádio Agudo. E um boa noite especial à população que está presente aqui na sessão. Sejam bem-vindos. Eu fiz o pedido de leitura, uma correspondência recebida da Escola Santo Antônio, da Escola Municipal Santo Antônio, aqui da linha dos Pomeranos, e convidando para uma ação da escola, dos estudantes, chamada Ação da Cidadania. Eu já recebi o convite da equipe diretiva e já confirmei presença no dia 20 de outubro. Estarei presente lá. A ação com estudantes, especialmente do terceiro, quarto e quinto ano, mas engloba com certeza toda a escola e toda a comunidade. Por que não? Porque as escolas, elas são uma referência na comunidade. Muitas ações comunitárias giram ao redor de uma escola e acontecem dentro da escola. E eu achei muito interessante essa proposta, porque é o dia que os vereadores, o prefeito, eles vão até a escola, até os estudantes. Porque nós temos na legislação de Agudo um projeto que acontece em muitos municípios do Brasil, que é o tal do vereador mirim, alguns chamam, né? Mas que nunca foi instituído aqui nessa casa. Já tem alguns anos esse projeto de lei, mas obviamente nos últimos 2 anos não foi possível por causa da pandemia, mas quem sabe o ano que vem façamos o primeiro. Já peço a ajuda dos colegas vereadores para implementar. Vereador mirim, vamos fazer isso. Interessante. A gurizada vai gostar, os estudantes vão gostar. Vamos fazer isso. Mas o que nós temos que fazer também é uma ação essa, e eu dou os parabéns para a equipe diretiva e professores e estudantes da Escola Santo Antônio, porque nós temos que instituir o dia do vereador por um dia. Vereador estudante por um dia. É isso que nós temos que fazer. Ir até as comunidades e sentar lá na classe do estudante e nós aprendermos. Porque o conhecimento, ele se dá através da construção. Conhecimento é construção. É uma troca de informações que eu tenho, eu como vereador, o estudante tem, o cidadão tem, e a gente vai conseguir formar um conhecimento a partir dali. Eu aprendo todos os dias com meus estudantes. Todos os dias eu estou aprendendo. Quem sabe aí nós, a partir desse dia aí, Ação da Cidadania, chamado pela escola, dou os parabéns para a equipe diretiva, toda a comunidade escolar da Santo Antônio. Quem sabe a gente não implementa isso aí, o vereador estudante por um dia, não só o estudante vereador por um dia. Uma ideia aí que eu trago, quem sabe a gente não amadurece a questão aí. Seria isso para o momento, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, Rádio Aguda, Alternativa, aos munícipes que nos escutam hoje e amanhã na reprise da Rádio Aguda. Cumprimento também as pessoas que se fazem presente no plenário assistindo a essa sessão. Primeiramente, quero pedir um patrulhamento na estrada da região sul do Porto Alves, Pinhal, estrada Arthur Dikov. E hoje, moradores do Cerro da Igreja me ligaram falando que a estrada lá está terrível, quase intransitável. Portanto, a patrola, que é para ir até o final e não só até o trecho, pois o último morador está tendo de buscar as coisas dele, que a cooperativa leva de carroça. Portanto, peço à secretaria responsável tomar as devidas providências. Aumento de 1% no FPM. Com isso, Agudo vai receber R$1.973.354,65. Na quarta, foi aprovado o repasse de 1% aos municípios na comissão especial presidida pelo deputado federal Pedro Westphal, progressista. O relator dessa PEC 391 de 2017, que foi aprovada em tempo recorde. Os valores acima representam a soma dos repasses nos próximos 4 anos. Foi aprovado 0,25% para 2022, 0,25% para 2023, 0,5% para 2024 e 1% a partir de 2025. Dia 6, quarta-feira, acompanhei o presidente desta casa à Restinga Seca, onde aconteceu a reunião dos vereadores para definir as demandas das marchas dos vereadores à capital do estado. Algumas serão definidas em conjunto, que temos a listagem, até o presidente acho que falou com vocês para a gente definir as 3 demandas que nos cabe a nós como município, com os colegas para defender lá em Porto Alegre. Eu quero deixar também para amanhã o Dia das Crianças, como nós todos já fomos criança um dia, e por isso quero desejar um feliz Dia das Crianças a todos, as crianças desse município. No momento seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra o vereador Bode.
Ouvinte da Rádio Alternativa e da Rádio Agudo, ao pessoal que se encontra aqui na galeria, ao ex-vereador e secretário Ademir Kessler, o orador da Tribuna Livre, seu Maurício Barquete, que seja bem-vindo na Casa do Povo. Eu tenho uns pedidos aí junto à Secretaria de Obras. Nas melhorias na rampa de acesso aos cadeirantes. O senhor Edmar Rode me colocou aí que esses dias ali até quebrou a cadeira dele, que estava, aquela situação ali estava ruim, ali bem precária. Eu tenho um pedido por moradores da linha Teutônia também, um quebra-mola na frente da escola 3 de maio. Diz que a estrada ali está boa, e aí o pessoal vem acelerando, né? Quando vê, pode dar uma tragédia, uma criança atravessar na frente do ônibus aí, que eles pediram ali que se desse para colocar um quebra-molas aí. Aí eu tenho outro pedido de uma limpeza de valetas abaixo da Escola 3 de Maio, perto da Família de Jesus ali. Eu até sábado fui lá olhar. A estrada está com em péssimas condições ali. Valeta está mais alto que a estrada, água correndo tudo pelo meio da estrada ali. E precisa de umas melhorias. Aí também, na estrada acima do matador do falecido Pedro Schorn, do Gritzmann aí, acesso à família do Pileco, precisa de material na estrada, porque não tem material e passar a patrola é só barro. E da mesma forma, hoje eu passando na linha Teutônia Sul, colega Thiago, ali precisa urgente ali de uma pedra ali, porque um cascalho bom tá liso. E eu quero fazer um comentário sobre o meu pedido de informação também. Eu fui muito cobrado por servidores da Secretaria de Obras, cidadão batendo cartão 1h e 5h30 termina o expediente. Só que ele batia o cartão 1h, ele ficava lá até as 1h30 lá, esperar o pessoal, para depois ir pro pega. Mesmo que ele é fora do município, isso aí eu acho que é uma falta de respeito com os colegas, porque isso aí, o que é para um tem que ser para todos, porque tem mais funcionários fora do município aí, então tem que ver o que dá para ser feito aí, porque desse jeito aí não dá, né? O pessoal cobra e cobra, e eu como um vereador eu fui obrigado a fazer esse pedido de informação. Seria aí, seu presidente.
Passa a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento o presidente da casa, os demais colegas vereadores, aos que estão aqui no plenarinho, a Rádio Agudo, Rádio Alternativa. E meu primeiro espaço, vou também me manifestar sobre a Secretaria da Agricultura, que essa última semana que passou foi muito produtiva para a Secretaria, para os demais munícipes, também para a agricultura, para a cidade inteira. Porque foi terça-feira, veio a primeira balança comunitária para pesar um gado. No primeiro momento ela foi colocada, está no viveiro, até que a gente consiga registrar essas associações, onde é que vai ser a cedência da mesma. E daí, pela quarta-feira, nós fomos à linha das pedras, formando, nós formamos uma associação comunitária lá. E quinta-feira fomos na linha dos pomeranos também. Aí mais uma reunião com os produtores lá. E praticamente essas duas associações estão sendo formadas já. Como veio a primeira balança, vai ter mais três no município para o começo. Depois mais, nada impede que virão mais. E nessas mesmas associações vão ser implementados, assim, vão ser licitados os materiais, alguns implementos da patrulha agrícola. Daqui a uns tempos, a Secretaria da Agricultura, juntamente com a Prefeitura, vão ceder alguns implementos para essas associações. Daí em diante, essas associações vão administrar esses implementos na localidade deles. Como o colega Pato também já citou, que veio uma caminhoneta nova para os trabalhos, a nossa secretaria, os demais, o veterinário, muitas vezes também está ocupando para atender os nossos produtores rurais no interior. E quinta-feira, o Giovanni me passou que terá uma reunião sobre que o colega vereador Áureo Itamar, na sessão passada, comentaram sobre a licença das águas. O que ele me passou que vários anos já, há vários mandatos, essa licença sempre foi renovada a cada 2 anos. Mas eles estão agora, esse governo agora vai tentar regulamentar também para 4 anos, porque isso é um custo sempre não vou dizer muito alto, mas cada dois em dois anos para a renovação dessas águas, no fim já se torna um custo bem maior. E sendo que no estado e federal é de 4 anos, acredito que nada impede que no município aqui também possa ser em 4 anos essa renovação. Era isso no meu primeiro espaço.
Passa a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Eu quero cumprimentar o nosso presidente, o vereador Gerson Halberstadt. Cumprimento colegas vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas que nos acompanham na galeria. Cumprimento também o ex-vereador, ex-presidente, ex-secretário Ademir Kessler, hoje atualmente secretário de Finanças em Júlio de Castilhos. Cumprimento também a todos os ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Também cumprimento o orador da tribuna, o senhor Maurício Barchetti, que usará posteriormente o uso da tribuna. Sempre ocupo esse meu pequeno expediente para levar ao conhecimento da administração municipal alguns questionamentos por parte da nossa comunidade. Em primeiro lugar, gostaria de pedir que a secretaria se empenhe na recuperação de algumas estradas do nosso município. Após os dias de chuva, temos várias estradas com problemas, e principalmente aqui até tem dois cidadãos da linha 9. Temos uma dificuldade muito grande nessa estrada à volta da linha nova e a estrada geral também. Então acreditamos, e o momento que o tempo permitir, que a secretaria intensifique esse trabalho e recupere a estrada da linha 9 e as demais também que temos problemas devido às chuvas. Também fui questionado durante a semana novamente sobre a pintura de faixas de seguranças. Já pedi 2 ou 3 vezes aqui junto ao Poder Legislativo. Sei que vários outros vereadores também questionaram sobre esse assunto. Eu estou pedindo encarecidamente à administração municipal que pelo menos sinalize as faixas de segurança em frente aos colégios municipais e estadual. Eu peço pelo menos isso, porque a gente está vendo que não existe mais faixa de segurança aqui no município de Agudo. Então, mais uma vez, peço para evitar futuramente problemas de acidente ou, quem sabe, algo pior. Então, acredito e peço mais uma vez, e se não tiver alguma solução imediata, vou fazer um requerimento registrando e protocolando no Executivo Municipal. Também estarei fazendo uma indicação para colocação de uma parada de ônibus junto à localidade Novo São Paulo, perto dos Miller. Tem o ônibus que passa na estrada geral, o ônibus escolar, e aí temos uma esquina lá que é prioridade em uma parada de ônibus. Então estarei fazendo essa indicação. Também farei uma indicação também sobre um pontilhão na linha Araçá, onde já entrou pedido por parte de moradores, inclusive eu também questionei esse assunto, e é um pontilhão que dá acesso a 4 famílias, são Lache, Grumenau e Binder. O pontilhão tem a madeira de baixo, está praticamente podre, risco de cair um caminhão, um trator ou algo que chega até a propriedade desses cidadãos. São acesso às moradias, não é acesso à propriedade, mas sim à moradia. E isso é obrigação da administração municipal. Então, vou fazer a indicação que, se posteriormente acontecer algo pior, que esteja registrado o pedido, porque os moradores já vieram, não foi feito no momento nada. E então é questionamentos que a comunidade nos cobre, e estou levando ao conhecimento da administração municipal. Seria isso, senhor presidente, nesse primeiro momento.
Passo a palavra à vereadora Isabela Maison.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, colegas vereadores, servidores da casa, cumprimentar também e saudar a todos que se fazem presentes aqui no plenário, cumprimentar o orador da Tribuna Livre, seu Maurício Barchetti, e cumprimentar também o ex-vereador Ademir Kessler. Da mesma forma, cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa e a todos que nos acompanham neste momento. Quero solicitar à Secretaria de Obras um pedido de providências quanto à troca de lâmpadas na picada do rio, nas residências próximas à Igreja Evangélica, pois naquele trecho há várias lâmpadas queimadas e que necessitam de troca. Como também quero reforçar o pedido aqui de colocação de guarda-reis, que eu também já solicitei aqui, na ponte da Linha das Flores, na Estrada Geral da Picada do Rio, e a comunidade ainda não foi atendida. Então peço, quem sabe, providências quanto à colocação de guarda-reis lá. Outro pedido de providências é o alargamento de um pequeno trecho na estrada da linha Boêmia em frente à madeireira Doss. Não é possível o encontro de dois carros lá. E sem essa providência, quem sabe, ou com esta providência, quem sabe a gente pode evitar assim algo mais grave. Outro assunto que eu trago essa noite aqui é sobre o BTI. Muitas pessoas já procuraram saber que quando será a aplicação desse produto contra os borrachudos. A prefeitura já comprou, já está aqui o produto, e os dias de entrega, então, serão ainda este mês, e a aplicação provavelmente uma semana depois. Mas tudo também depende do tempo, né? Se houver continuidade desta chuva, então, provavelmente, essa data vai ser remarcada. Os dias serão divulgados, então, com bastante antecedência e será da mesma forma dos anos anteriores. Será levado e entregue nas comunidades. Então, as pessoas podem ficar atentas que, provavelmente, então, nos próximos dias sairá, então, a data da entrega e da aplicação do BTI. Seria isto neste momento, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Moisés Killian.
Saúdo ao presidente da casa, colegas vereadores, servidores da casa, saudar a imprensa, demais ouvintes, cumprimentar o orador da tribuna, o Maurício, saudar também aqui o Ademir, vereador, presidente da casa, secretário. Cumprimentar também ao Fabiano Eert, que é o presidente do MDB Jovem de Agudo. Também tenho alguns pedidos à Secretaria de Obras, é que faça a recuperação da estrada que liga o Novo São Paulo, da subida do Novo São Paulo até a estrada da linha dos Pomeranos, ali na comunidade do Araçá. Aquela estrada precisa de um patrulhamento em alguns pontos, algumas cargas de material. Também aqui na comunidade da Hofpahalle, também precisa de uma recuperação. E também pedir aqui, próximo à Brigada Militar ali, foi feito a praça, foi feita uma limpeza na praça, a praça está muito bonita, mas ali existem alguns buracos que realmente é complicado, né? Foi colocado rejeito ali, e esse rejeito soltou algumas pedras. Então, necessita de uma recuperação urgentemente. E também aproveitar aqui o gancho do vereador Dário Schiller, e que a Secretaria da Agricultura está comprando alguns materiais e insistir e deixar aqui uma sugestão quanto a que se faça um estudo, a Secretaria se faça um estudo quanto a um picador de galho para a nossa cidade aqui. Eu acredito que vai ser uma grande aquisição, não só para o nosso município de Agudo, como vai ser de grande utilidade quanto na época das podas, nos recolhimentos de galho. Seria isso, senhor presidente, nesse momento.
Todos os vereadores já se manifestaram. Preciso levar ao conhecimento também de algumas demandas que durante essa semana pelo interior do município fui cobrado. Ciro Seco tem dois alunos que estão precisando se deslocar a cerca de 2 quilômetros a pé para ter acesso ao ônibus. São jovens que estudam na Vila Iroz. Então, vê da viabilidade de que um ônibus faça o transporte até a casa deles. Outra demanda, a propriedade de Elimar Binder, no Cerro Seco, já foi uma reivindicação já há um tempo atrás. Ele necessita de uma lâmpada próxima à casa dele para que ele tenha como verificar de longe, quando eles estão na lavoura, se falta energia, energia elétrica, aí para eles poderem também ter uma luminosidade no seu pátio. Eu acho que não só eu, acredito que os demais vereadores, nós estamos sendo questionados e cobrados quanto da instalação de redutores de velocidade em algumas ruas e avenidas aqui do perímetro urbano, bem colocada a questão do colega vereador Bode, próximo à Escola 13 de Maio. Mas a Avenida Borges de Medeiros, né, já num tempo atrás a gente mencionou, eu acho que é importante que se faça um estudo e se coloque nessa parte que o calçamento já está há mais tempo construído, uma lombada ou até mesmo um quebra-molas. E temos o mesmo problema nessa rua principal que dá acesso a Vila Caiçara, Floriano Zurowski, em alguns pontos, as pessoas abusam da velocidade, oferecendo risco aos pedestres, e a gente sabe que tem muitas pessoas que trabalham na Boteiro e se deslocam daqui da cidade para lá. Convido agora para o orador da tribuna, Maurício Barqué, faça uso da palavra, lembrando que tem 10 minutos para se explanar.
Boa noite a todos, senhores vereadores, senhora vereadora, pessoal presente na galeria, colega contador Ademir, presidente da CIS, amigo Ayrton, pessoas que nos escutam na Rádio Agudo, Rádio Alternativa, comunidade em geral, boa noite. Meu nome é Maurício Barquete, eu sou contador, né, bacharel em Ciências Contábeis, pós-graduação em Controladoria e Finanças, Direito Tributário e Gestão em Cooperativismo. Hoje fui instigado aí, motivado a poder fazer uso, para poder contribuir com algumas questões dentro da própria trabalho, programa voluntariado que a classe contábil tem a nível de Estado. E mais recentemente eu me inseri dentro desse processo, há uns 3 anos atrás, 2019, dentro do Espaço Contábil em Santa Maria, que é uma entidade, até um case de modelo no Estado, onde contempla as três entidades da classe contábil, Conselho Regional de Contabilidade, a ABC, Profissional de Sindicato de Santa Maria, e o próprio Sindicato dos Contadores e Técnicos em Contabilidade de Santa Maria e Região, do qual colegas de Agudo fazem parte, de toda a região. E muitas coisas de lá surgiram nesse sentido de voluntariado mesmo. E, colegas, eu não tenho escritório de contabilidade em si, a essência é justamente essa. Mas aí começou a surgir bastante demandas e trabalhos voluntários de grande representatividade e repercussão a nível comunitário, a nível social. E várias frentes foram abrindo com relação a isso. E eu comecei a me envolver, a participar com isso, dentro dessas questões dos colegas. E o ano passado, a ideia, comentava para o Ademir agora, o ano passado, a ideia era poder propiciar isso, num primeiro momento, aqui em Agudo, num assunto que, de certa forma, é velho do ponto de vista legal, mas novo do ponto de vista de conhecimento da comunidade, e de grande repercussão que isso possa gerar a partir disso. Não foi possível, porque a ideia era trazer um colega muito conhecedor, um batalhador, isso em Santa Maria, e que lá tem um ranking sadio, um ranking positivo de captação de recursos para vários projetos, entre os quais o Fundo de Apoio ao Idoso e da Criança e do Adolescente. E em função da pandemia, ele já é um senhor um pouco avançado, ele não quis se fazer presente, até porque em função ainda estava naquela situação que todos sabem já, de dificuldade de se reunir e tudo mais. Com isso não avançou, e a ideia era poder chegar junto à CISA e junto à Prefeitura na pessoa do Ademir, até porque o Ademir é um colaborador, um destinador do Imposto de Renda. E o objetivo, entre outros, eu tenho três tópicos aqui para falar, espero que eu administre o tempo, que envolva o primeiro, essa questão que deriva da destinação do Imposto de Renda. Podemos chamar de Imposto Solidário. E isso foi uma questão que, quando eu me inteirei disso, volto a dizer, é um assunto antigo do ponto de vista legal, e até mesmo para a gente, que quando a gente às vezes não é por gosto, quando a gente não é instigado, provocado em si, e até conhecer, porque a gente está sempre aprendendo, e de cara eu vi que não, isso a gente tem que fazer no local onde a gente vive. Se o pessoal faz isso aqui em Santa Maria, em qualquer outro lugar, acho que é obrigação, não só do gestor público, seja ele do executivo, do legislativo, mas principalmente de pessoas civis como eu, e qualquer outro que possa fazer. E eu, atrás disso, a ideia era, obviamente, nunca ser protagonista de nada, e sim um simples operador, um intermediador e um colaborador da causa. E o objetivo foi, a prova disso, poder trazer. Não me dei conta até que seria a nível de Secretaria da Assistência Social, imaginei que era da Fazenda. Posteriormente, já por conta, para evitar qualquer coisa, que hoje, nos tempos de hoje, você sabe que tudo é contraditório, né? Hoje, se você tem uma ideologia política, você tem que cuidar com o que você fala, porque o contrário pode não gostar e vice-versa. Assim é no âmbito esportivo, assim é qualquer coisa. Então, com todos esses melindres, esses cuidados, a gente já, com a maioria, ou começando por uma hierarquia com o próprio delegado, do representativo da classe contábil, aqui o Jacques Jäger, o propósito, junto com o Wagner, colega Tequinho, como conhecido aqui, depois vou colocar na sequência o envolvimento dele também, de promover uma união de profissionais, no qual o Ademir está inserido nisso, e vários outros que foram tabulados, porque são pessoas que trabalham com bastante com imposto de renda. E, em resumo, hoje, Agudo tem um potencial, arredondando, de R$120 mil para ser destinado ao fundo, seja do idoso ou da criança e do adolescente. E isso ficou mais evidente quando os senhores aprovaram aqui, e não entra na questão do mérito, de como foi, e, enfim, mas a questão é que a gente ficou conhecido lá fora como o projeto do Avenida, lá, né? Que foi na ordem, se eu não me engano, de R$150 mil, e que esse recurso, esse projeto veio a nível de Condica, nível de conselho.
E basicamente, esse recurso deve ser abastecido por isso. Esse é o tal do imposto solidário. Por que que a gente pode doar direto para o município, né, para o fundo próprio, fazer a gestão e projetos, enfim, do que está destinando para o governo, sabendo de que forma, se é que vem e como vem essa destinação dos recursos. E eu te confesso a vocês que eu fico um pouco até frustrado com relação a isso, triste no sentido que hoje, para os senhores terem uma ideia, menos de 10 mil reais deste valor ficou no município de Agudo agora, com base em dados da Receita Federal. Cinco pessoas doaram R$ 980 para o município. Para o município via Fundo da Criança e do Adolescente e R$ 8.700 para o Fundo do Idoso. Menos de 10% do potencial que se temos. Obviamente que é uma questão pessoal, né? Cada um doa se quer, como quer, mas eu acho que é obrigação nossa, penso eu, como voluntário da classe, os senhores também, como vereadores, no sentido que são também gestores, né? De certa forma, gestores públicos, na medida que tem, por exemplo, só um projeto de 150 que foi, quantos projetos poderiam ser a nível social para criança, para adolescente, ou até mesmo para o idoso? Então são R$ 100 mil, que num primeiro momento parece pouco, mas na medida que está batendo na porta aí uma reforma tributária, onde as pessoas habilitadas, obviamente não é qualquer pessoa que possa destinar, são pessoas que fazem o imposto de renda com base no modelo completo e pode ser destinado até 6% do imposto devido para esses fundos. E as empresas, pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, podem doar 1%. Temos empresas aqui, eu nem sabia de quem doava, e depois comentando um pouco o Ademir, e naquelas que eu conheço, tem muitas empresas que não fazem essa destinação. E isso é por falha nossa, profissional, enfim. Mas sempre quando tem, somos provocados, a gente tem que dar uma resposta. Eu acho que isso é um compromisso moral que eu e os demais colegas da classe contábil, de Agudo, o Sput é um, quando eu vim me inscrever aqui para colocar sobre isso, já se colocou à inteira disposição. Peço desculpa que eu ia fazer uma saudação para o amigo inicial também, colega e amigo de tempo, de unir forças, independente de quem faz e como for, o objetivo é que esse recurso fique aqui no município de Agudo. Tanto é que foi repassado isso foi participado até numa reunião inicial, e me parece que a Secretaria de Assistência Social oportunamente iria, da Fazenda, iriam fazer uma reunião, um chamamento dos contadores. Por que os contadores? Porque a gente sabe que é onde é ali que acontece, né? Às vezes, uma falta de orientação, quem vai fazer imposto de renda não sabe, cabe ao profissional ali orientar. E muitas vezes, como eu volto a dizer, apontando o dedo para a gente, nunca para os outros, é que a gente possa contribuir com esse papel. Feito isso, até para adiantar, controlar o tempo aí, outro assunto extremamente importante, confesso que também... isso quer dizer o quê? 30 segundos. Desculpa, eu não estava habilitado, não estava a controlar o tempo. E não por fim, os dois assuntos extremamente importantes, extremamente, vou tentar resumir, mas acho que vale a pena os senhores, cada um de repente ceder um 20 segundos para poder colocar. Que é uma coisa extremamente fantástica para o município de Agudo que está acontecendo, talvez os senhores devem ter percebido, que é o tal do PSEG, Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública do Rio Grande do Sul. Novamente, não é nenhum assunto novo, é a Lei 15.224 de 2018, feita pelo Schirmer, na época era o secretário de Segurança do governo Sartori, que permite com que empresas, aí entra o papel importante hoje da gestão pública moderna, talvez, e mais eficiente, de que as empresas privadas participem do processo. O PSEG é um modelo perfeito criado na medida que o Estado deixa a coisa fluir, o processo fluir através da instituição privada, na compensação de ICMS e o aparelhamento da segurança pública. É o fortalecimento das delegacias regionais no âmbito da Brigada Militar e da Polícia Civil. aqui é muito importante enaltecer, porque eu acho que tem que dar os méritos para as pessoas, não no sentido de até pra, como um estímulo para que continue. O tenente Eglito da Brigada Militar, quando iniciou, procurou o Maurício, mas o Maurício como um operador. O sucesso do PSEG são as pessoas que gerenciam e administram as empresas e as pessoas que são parceiras dessas empresas. No caso inicial, o PSEG Acudo iniciou com a Cooperagudo. Para os senhores terem uma ideia, hoje, Cooperagudo e Dicof, desculpe. Logo na sequência, depois, outras empresas que também não são todas que podem se habilitar, têm certos requisitos. Para os senhores terem uma ideia hoje, só a Cooperagudo já destinou para o fundo da segurança, o PSEG, quase R$400 mil. A tendência é que ao final do ano seja destinado quase mais 400. Com o aporte dos Dicof e demais empresas, vai ser possível, logo na sequência, os senhores vão ver, e a comunidade que está em casa vai perceber isso também, está vindo uma caminhonete Hilux Toyota, totalmente equipada, e me parece que uma Duster também já está em processo de empenho, acho que é isso para poder fazer, e mais todos os insumos e materiais de apoio para a brigada. Nada mais que oportuno hoje, quando a gente vê, que a gente clama por segurança. E o mais importante é isso. E o fim, o objetivo principal é o patrulhamento ostensivo rural. No meio rural, inclusive. Então, isso é um projeto extremamente importante, é um projeto que veio para ficar. Então, eu sei que Cooperagudo, Dicof, Friedrich, Superlis, parece, tem que dar o mérito. E agora há pouco, uma iniciativa da CIS através do presidente Ayrton, que eu acho que é importante desse processo de gestão cada vez mais eficiente e positivo, o Ayrton canalizando esse encontro com o delegado Laurence, que até então estava vinculado à Brigada Militar, porque foi uma iniciativa, tem que dar o mérito. Eu disse para o Eglito, que é o tenente, você poderia estar acomodado aí, sentado no seu cargo de tenente, ficar reclamando que o governo do Estado não manda dinheiro, que o governo federal não manda dinheiro, e foi o encontro disso. Posso dizer, uma lei de 2018, talvez se o Maurício, o Pedro, o Paulo, o João soubessem, nós pudéssemos estar com isso mais ativo aqui no município. Agudo hoje está entre as 20 cidades do estado que mais capta recursos ao PSEG, porque ninguém conhece, olha o tamanho que é de Agudo, o potencial de arrecadação. Por fim, outra questão extremamente importante que envolve os profissionais da contabilidade, como envolveu nesse projeto, porque a empresa faz aporte financeiro e compensa no ICMS, é a questão do esporte. Agudo também tem um aporte financeiro muito grande a nível de esporte através da instituição privada. É importante os senhores conhecerem, a comunidade conhecer, até para reconhecer as pessoas, os gestores dessas empresas, e para que as pessoas, nós, comunidade, nós consumidores, nós do comércio local, incentive e valorize essas empresas. Agudo destinou hoje a Cooperagudo num projeto dos trilheiros de Agudo. Agudo tem representação nacional com o pessoal das trilhas aí. Com a dificuldade, hoje esporte de rendimento requer dinheiro, requer recurso. A Cooperagudo bancou um projeto de R$221 mil, agora que se encerra em dezembro para esse ano, para os trilheiros. O bom disso, que os Dicof garantiram a sequência desse projeto para o ano que vem também. Fomentado através da Lei 13.924 de 2012, e nós só estamos implementando isso no município agora. Volto a dizer, por questões, nós, talvez, eu não sabia que tinha isso, os empresários não sabem, nós não sabemos. Para o ano que vem, a Cooperagudo vai bancar um projeto também da AGF, via governo do Estado, de R$370 mil, se o projeto for aprovado, para poder fazer um esporte de alto rendimento. Ou seja, nós estamos contribuindo, e o propósito é esse, já peço desculpa aos senhores, encarecidamente, porque 10 minutos realmente não pude administrar o tempo, pela importância que julgo eu que tenha. Requer maior, quem sabe, participação em outras oportunidades aqui que vão ter. Mas eu quero que os senhores saibam que a classe contábil de Agudo, os empresários que possam contribuir, que os senhores se envolvam junto a isso. Nós colocamos à disposição porque nós estamos fazendo, dentro do nosso mundo aqui, dentro das nossas condições, até certa forma nós podemos fazer história. Veja que a nível de segurança pública nós somos entre a 20. Imagina o potencial que você tem para isso. E temos muito mais potencial, que aí entra o papel dos senhores, tem muitas empresas, quem sabe, essas redes de fora que estão aqui, o mesmo apoio que a Cooperagudos, Dico, Vafrider, Superlis podem dar, essas empresas podem fazer também a nível de segurança pública, como elas fazem na cidade sede dela, a nível do esporte também, a nível de cultura. Então, eu espero que os senhores nos ajudem nisso, porque é uma causa do coletivo. O Conselho de Contabilidade, a Delegacia de Agudo, através do Jax, principalmente através do Teco, contador Wagner, que é o que desbravou e incentivou e correu atrás para fazer interagir entre a iniciativa privada e o esporte, a nível de segurança, a nível de cultura, temos muita coisa boa a servir para vocês. Agradeço o espaço imensamente de poder colaborar. Sempre que possível e for, faremos uso disso. E mais uma vez, senhor presidente, eu peço mil desculpas aí pelo passar do tempo. Muito obrigado.
Passamos agora para oradores do expediente, onde temos hoje inscritos vereador Itamar Puntel e vereador Dário Schiller. Lembrando que na próxima sessão estarão inscritos vereador Bode e vereador Auro. Passo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Passa a palavra ao vereador Dário Schiller.
Meu boa noite novamente aos colegas vereadores e os demais presentes nessa casa. Nessa terça-feira, comemoramos o Dia das Crianças. Dia em que renovamos a esperança. Nossas crianças são são o símbolo de esperança, de um futuro próspero. Mas não podemos deixar com elas toda essa responsabilidade. Devemos dar exemplo de cidadania, amor ao próximo, honestidade e trabalho, através das nossas atitudes, que as crianças terão exemplo de trabalho cooperativo, empatia e prosperidade. Na próxima sexta-feira, dia 15, comemoramos o Dia do Professor, trabalhadores incansáveis na busca de uma sociedade igualitária, que respeita as diversidades, trabalhadores que não se intimidem, nem com as grandes mudanças que a pandemia impôs, que foram em busca por meio de estudo e ações proativas para possibilitar que todas as crianças e familiares pudessem ter acesso à educação de qualidade para as crianças no nosso município. Nós, representantes do Legislativo, devemos também dar exemplo de cidadania, cooperação e integridade, fiscalizando e apoiando o Executivo, sempre de forma cooperativa, unidos pelo mesmo objetivo, crescimento e prosperidade da nossa comunidade agudense, crescendo juntos e possibilitando que o futuro seja rico para todos que aqui vivem no nosso Torão Amigo, de tão belas paisagens, povo trabalhador e acolhedor. Nesse espaço, quero desejar a todas as crianças um feliz dia, dia de amor e fé no futuro. Aos professores, quero dar parabéns a esses trabalhadores que nunca desistem de um futuro brilhante para cada criança do nosso Turão Amigo. Era isso, o meu espaço.
Peço à secretária que faça a nova verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes, portanto, há quórum para a realização da ordem do dia.
Na ordem do dia de hoje temos, para votação, projeto de lei do Executivo 66 de 2021, que autoriza o município a aderir o programa Negocia RS para receber imóvel do governo do Estado em pagamento de débito. Temos também o projeto de lei 67 de 2021, também do Executivo, que confere ao município de Agudo a denominação de berço dos dinossauros mais antigos do mundo. Temos também o projeto de lei 68 de 2021 do Executivo, que altera o artigo 10 da lei 2214 de 2021. Temos o pedido de informações de autoria do vereador Itamar Puntel, número 24. Pedido de informações número 25, de autoria do vereador Laerton Unfer. E o pedido de informações número 26, de autoria da mesa. Passamos agora para a discussão e votação do projeto de lei 66 de 2021.
Professor Tiago Iana.
Está com a palavra o vereador Tiago.
Projeto de lei 66/2021, então, que autoriza o município a aderir a um programa estadual Negocia RS em troca de um pagamento de uma dívida do governo do estado com o município de Agudo. No meu entender, é uma forma de receber em parte essa dívida do governo do estado, que todos sabemos das dificuldades que o governo do estado está enfrentando. Então, eu, como vereador Thiago, voto favorável e, como líder do governo, peço que todos os vereadores aprovem este projeto de lei, porque será importante também para o município de Agudo.
Não havendo nenhum dos senhores mais queira se manifestar, coloco em votação o projeto de lei 66 de 2021. Vereadores que estão a favor, permaneçam sentados. Se alguém estiver contra, que se levante. Está aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei 66 de 2021. Passamos agora para o projeto de lei 67 de 2021.
Professor Tiago.
Está com a palavra o vereador Tiago.
Projeto de lei número 67, confere ao município de Agudo a denominação de berço dos dinossauros mais antigos do mundo. Um projeto que veio da secretária Júlia, do Desenvolvimento Econômico, muito bem escrito, e é uma grande oportunidade para o desenvolvimento do turismo no município de Agudo. Nós temos os dinossauros mais antigos do mundo e isso nós precisamos valorizar. E é o primeiro passo para cuidar desse patrimônio cultural que nós temos. Nós somos únicos no município, claro. Estamos na Formação Rochosa Santa Maria, que se estende, se não me engano, da região de Lajeado, que vai até São Vicente do Sul, se não me engano é isso. E tem outros municípios também, mas nós precisamos ser os primeiros a incluir isso. Porque aqui tem diversos dinossauros que já foram encontrados, ou melhor, antecessores aos dinossauros, eu diria assim. E isso tem sim a desenvolver muito o turismo no município de Agudo, e esse novo governo, ele preza por isso. Por novas ações, ações modernas, ações que propiciam o desenvolvimento do município de Agudo, e o governo pede aprovação também deste projeto.
Está com a palavra o vereador Pato.
Sobre o projeto 67 de 2021, confere ao município de Agudo denominação de berço dos dinossauros mais antigos do mundo. Eu peço ao professor, vereador professor Tiago, em conjunto, este projeto que vem, sim, premiar, vamos usar essa denominação, o nosso município como berço dos mais antigos dinossauros. Também temos o projeto de lei que está tramitando na Câmara dos Deputados, em Brasília, que confere ao município o título Berço Nacional dos Dinossauros, da autoria do deputado Giovanni Chirini. Projeto de lei é 1313/2021. E da mesma forma, também tramita na Assembleia Legislativa o projeto de lei 85/2021, de autoria do deputado Paparico Bach, né, que o título de Berço Nacional dos Dinossauros para Agudo ressalta a comunidade científica e os brasileiros a importância destes achados. Principalmente colabora com o turismo, o desenvolvimento econômico local e, por que não, sim, de toda a região. É, mas, especificamente, o governo municipal, ele vem, traz este projeto a conhecimento dos senhores vereadores e da população, para que teve apreciação na casa, teve apreciação dos demais colegas, e desta forma, como líder de governo, professor Tiago, também o vereador Pato, pede para que todos os colegas vereadores votem favorável a este projeto. Seria isto o meu espaço, senhor presidente.
Não havendo mais nenhum dos senhores queira se manifestar, coloco em votação o projeto de lei 67/2021, que confere ao município de Agudo a denominação de berço dos dinossauros mais antigos do mundo. Vereadores que estão a favor, permaneçam sentados. Se algum dos senhores estiver contra, que se levante. Está aprovado por unanimidade de votos. Passamos agora ao projeto de lei 68/2021, que altera o artigo 10º da lei 2214/2021. Está com a palavra o vereador Itamar Puntel.
Senhor presidente, a comunidade que nos escuta, esta lei, esse projeto de lei 68/2021, altera o artigo 10 da lei 2214/2021. Ele nada mais é que um projeto dos auxílio de incentivo financeiro às empresas que se instalaram ou estão instaladas aqui no município de Agudo, ou as que virão a se instalar junto ao nosso município. Ele acaba beneficiando mais comércios, como, por exemplo, empreendimentos comerciais, atacadistas e varejistas e os de prestação de serviços. Então, vem bem, acredito eu que existe uma dificuldade hoje em todo o nosso comércio, e não somente do município de Agudo, e nós, como representantes do poder público, devemos sim auxiliar a necessidade de alguns comércios que dão emprego à nossa gente e conduz o nosso município de Agudo através de auxílios e estendendo para mais entidades aí que não somente empresas de grande porte, mas também empresas de ramo de prestação de serviço também. Então, sou favorável e acredito que vem bem com essas dificuldades que estamos enfrentando devido à pandemia. Eu acho que precisamos sim apoiar o nosso comércio local.
Não havendo mais nenhum dos senhores que queira se manifestar a respeito do projeto 68, coloco em votação o projeto de lei 68/2021. Vereadores que estão a favor, permaneçam sentados. Se algum dos senhores estiver contra, que se levante. Está aprovado também por unanimidade de votos. Passamos agora ao pedido de informações de autoria do vereador Itamar Puntel, número 24. Não havendo interesse de nenhum dos senhores em se manifestar, coloco em votação. Vereadores que estão a favor, permaneçam sentados. Se alguém estiver contra, que se levante. Está aprovado por unanimidade de votos. Pedido de informações 24/2021, de autoria do vereador Itamar Puntel. Passamos agora para o pedido de informações número 25, de autoria do vereador Laírton Unfer. Não havendo interesse de nenhum dos senhores em se manifestar, coloco em votação o pedido de informações número 25 de 2021. Vereadores que estão a favor, permaneçam sentados. Se algum dos senhores estiver contra, que se levante. Está aprovado também por unanimidade de votos. Passamos agora ao pedido de informações número 26 de 2021, de autoria da mesa.
Professor Tiago Viana.
Está com a palavra o vereador professor Tiago.
Eu acho interessante esse pedido de informações do trio, da mesa diretora, só para ficar mais completo, se nós pudéssemos acrescentar outros anos junto, 2017, 2018, 2019 e 2020. Aí fica mais às claras e fica mais completo. Então eu teria esse desejo. Quem sabe a gente dá uma arredondada nesse projeto esse pedido de informações da nossa mesa diretora.
Está com a palavra o vereador Itamar Puntel.
Pedido de informação, senhor presidente, acredito eu, de suma importância, uma vez que estamos vendo várias questões que estão indo ao Ministério Público, questões relevantes e que são questionados aqui nesta casa. Teremos na quinta-feira uma reunião com a Promotoria de Justiça sobre decisões importantes a serem tomadas e nada mais importante que pedir ao controle interno que todos os apontamentos que aconteceram ou recomendações que foram feitas ao governo durante esse período. Nada contra o teu pedido, vereador Tiago, o senhor é livre para fazer o pedido de informação de todos os anos, se quiser, tá? Pode fazer o pedido de informação, que o governo deverá prestar a sua resposta. O questionamento aqui está no pedido de informação feito pela mesa durante o período de 2021. Então, o pedido está feito, o vereador pode fazer pedido de informação o momento que quiser, dos anos que quiser. Mas o questionamento hoje, na sessão do pedido de informação, é referente ao ano de 2021. Seria isso, senhor presidente.
Ressaltar que não cabe emenda e alteração no pedido de informações e sugiro que o senhor faça um pedido de informações referente aos anos que o senhor deseja ter conhecimento. Coloco em votação o pedido de informações número 26 de 2021. Vereadores que estão a favor permaneçam sentados. Se algum dos senhores estiver contra, que se levante. Está também aprovado por unanimidade de votos. Lembrando que passamos agora para as matérias do expediente, onde tramita o projeto de lei 75 de 2021, de autoria do Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022. Não havendo nenhum dos senhores que queira se manifestar, passamos agora para as explicações pessoais, lembrando que até 5 vereadores podem se manifestar. Passa a palavra ao vereador Auro.
Senhor presidente, colegas vereadores, quero agradecer ao Poder Público que se sensibilizou ao meu pedido junto à Secretaria da Agricultura para o produtor rural, principalmente e também a todos que precisam dessa licença ambiental. Sim, ela foi um projeto do prefeito Lauro Retz, na época era um bom projeto, e hoje, com a ajuda do novo governo, fazendo reelaborando o projeto, e com a minha indicação,
vamos deixá-lo ainda melhor. A todos que precisam desse licenciamento, agradeço pelo apoio do Giovanni Noy, secretário, e também à administração pública e aos meus colegas vereadores. Ouvindo atentamente o orador da tribuna da Câmara, Maurício Barchetti, temos mesmo que nos preocupar com recursos, Maurício, para nossas crianças, nosso idoso, ainda mais podendo reverter esses recursos para o nosso município. Eles precisam de uma atenção especial. Ainda só quero dar o destino adequado a esses recursos. Mas, esse ano, fiquei triste quando um recurso federal, o deputado Pedro Westphalen, para o Centro de Convivência do Idoso, foi discutido já por esta casa, por falta de documentação, deixaram ir pelo ralo uma emenda parlamentar de R$350 mil, que voltou ao Fundo Nacional. Lamentável isto, mas reencaminhei o pedido e espero que hoje tenham pessoas qualificadas no setor para fazer o cadastramento das emendas. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Dário.
Aos colegas vereadores aqui presentes. Só para um esclarecimento, alguns pedidos de estradas, colega Foguinho, da parte alta, terceirizada, começaram da divisa de Serraria Chay, terceira os clubes, e já voltaram para a linha Araçá. Então agora aqui no, na volta das couves já as terceirizadas. É, assim que o tempo colaborar, vão descendo a linha nova. Estou vendo que a família Lache, o Pribe, a volta da 3 de maio lá, não, a volta da Marechal vai ser patrulhada também aqui uns dias. E sobre esse picador que o colega Foguinho comentou, o Maurício, o secretário Obras, já tem o projeto, já está tudo feito para esse picador de galhos aqui das podas de árvores. E para o outro ano, eu acho, na hora das podas, nós teremos já esse picador aqui na cidade. Era isso no momento.
Passa a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Senhor presidente, mais uma vez cumprimento a todas as pessoas que nos escutam e na galeria. Em especial, cumprimento também o presidente da CISA, seu Ayrton Villan, que está conosco. Tenho um assunto ainda que eu não me questionaram durante a semana e eu não pedi no meu primeiro expediente, sobre a iluminação na Floriano Zuroski. Eu questionei há uns três meses atrás, sobre uma iluminação que somos sabedores que está comprada junto à Secretaria de Obras, que seria para iluminar a rua ao lado do Banco do Brasil, que foi feito, depois do questionamento que eu fiz, poucos dias depois foi colocada essa iluminação, e também essa iluminação está comprada para ser feita aqui na Floriano Zuroski, no lado norte. A gente vê os moradores dali, daquela região, estão esperando essa iluminação central, da rua central, que ficou muito lindo, as ruas que têm essa iluminação, e reforço mais uma vez ao poder público que faça, porque a gente sabe que esse material está comprado, é somente a instalação junto a esta rua, onde o pessoal está esperando, ansioso, e até o momento nada. Então, acredito que a administração possa fazer nos primeiros dias. Ouvindo o orador da tribuna, o senhor Maurício, acredito sim na possibilidade e a clareza que o senhor colocou aqui junto à tribuna. Muitos não são sabedores da forma de agir, e acredito eu que foi muito bem explicado, e precisamos sim abraçar essa causa, que todo o valor que é possível deixar aqui no nosso município, nós devemos deixar. Eu tenho certeza de que a grande maioria não estava por dentro da forma e da maneira de fazer essa doação. Mas foi bem explicado e acredito eu que Posteriormente, durante esse ano, o ano que vem, nós vamos ter um crescimento muito grande em referente às doações que poderão ficar aqui dentro do nosso município. Também, escutando o vereador Auro, foi um vereador que trouxe esse assunto aqui no Legislativo, sobre as licenças ambientais, porque essa diferença de uma lei maior contemplava 4 anos e a lei municipal contemplava 2 anos. Que bom que a administração, através da secretaria, também está preocupado. Foi questionado aqui em sessões anteriores e foi levantado o assunto pelo vereador Auro. Eu acompanhei também, dizendo que podia contar comigo. Eu acho que nós temos que igualar o prazo com a lei estadual ou federal e que possa beneficiar os nossos produtores. São 2 anos a mais do que o período hoje permitido pela licença ambiental municipal. Também, para finalizar, amanhã é dia da criança, dia da Nossa Senhora Aparecida, que a Nossa Senhora Aparecida possa abençoar todas as crianças e que o futuro da sociedade, do país, ele está na criança. E que tudo as coisas que acabam atingindo as nossas crianças, que a Nossa Senhora Aparecida possa abençoar e colocar a mão em cima das nossas crianças e que possamos ter um mundo melhor, um mundo mais de união, um mundo mais dos pais, da família estar presente com as nossas crianças. Também não posso deixar de reconhecer no dia 15 de outubro, é o dia do professor. O professor também tem o papel fundamental junto com a família no ensinamento a essas crianças e a nossa sociedade futura. Então, ao professor, o nosso reconhecimento, o meu reconhecimento, pela dedicação com que prestam e passam os ensinamentos aos nossos alunos. Então, aqui no município, como um todo, o meu reconhecimento a esses professores no dia 15 de outubro, pelo seu dia. Esse dia que julgo de suma importância por tudo que os professores prestam no crescimento da sociedade e do nosso município e do nosso país como um todo. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Moisés Killian.
Senhor presidente, colegas vereadores, demais pessoas presentes no plenarinho, cumprimentar ao Maurício pelas explanações feitas aqui, que são de extrema importância para o município de Agudo. Da mesma forma, cumprimentar aqui o presidente da CISA, que tem um papel importante dentro dessas articulações aí, e que mais recursos não saiam do município de Agudo, Maurício. E com certeza, esta casa, esse espaço da tribuna é a casa do povo, que daqui a um período você vem aqui e vai trazer boas notícias com mais recurso para a nossa criança, para o nosso idoso e para o esporte de Agudo. Também deixar aqui, pelo Dia da Criança, parabenizar a todas as crianças que nesse momento de pandemia passaram por momentos difíceis, e que Deus venha abençoar a cada uma criança com muita saúde, com muita paz e com muita alegria. E desejar também saudar aos professores, na pessoa do professor Tiago, colega vereador aqui, a todos os professores do município de Agudo e do estado e do Brasil, que tenha muita sabedoria e que continue educando as nossas crianças, porque as nossas crianças são o futuro de amanhã. Seria esse, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Pato.
Cumprimento mais uma vez o presidente da casa, os ouvintes, também a todos que estão presentes aqui no plenarinho. Como foi mencionado aqui pelo presidente da casa e os demais vereadores sobre a questão das lombadas, quebra-molas, redutores de velocidade dentro do perímetro urbano, nas vias públicas, nas ruas e avenidas da nossa cidade, esse assunto está sim tramitando dentro da Secretaria de Obras e dentro do governo, e tem sim um respaldo, e esse governo, o atual governo do prefeito Luiz Henrique Kittel e as suas secretarias integradas, e aí falamos sim diretamente da Secretaria de Obras e Trânsito, ele vem ao encontro desta demanda e está sim no trâmite para que sejam instalados alguns redutores de velocidade dentro do nosso, das nossas vias públicas, né? Sabe-se que isso é uma situação histórica e já de muito tempo, porque infelizmente alguns motoristas não respeitam a velocidade, né? E isso não é de hoje, isso já vem de muito tempo nas nossas ruas, né? Mas essa administração, ela está sim alinhado com a população, com o povo, com os munícipes, preocupada em resolver essa demanda, né? Então, eu tenho entrado em contato quase que diariamente com o secretário de obras, com o pessoal das obras, né? E isso sim está tramitando para que seja sim executado, né? Também outro assunto, o vereador presidente do PP se refere à emenda, né? E esse assunto volta aqui à casa, eu só queria entender por que que esta mesma emenda, deste mesmo deputado, já tramitou duas vezes anteriormente e não vingou. Isso é um questionamento que eu faço para você, presidente do PP, para que a gente possa sim entender, eu, vereador Pato, quero entender por que que essa emenda já no governo anterior ela tramitou e não vingou. Então, esse é um pedido pessoal meu que eu faço a você, você como representante do PP. Também falar sobre as licenças, né, dos puxes d'água, aí, que é de 2 para 4 anos. Esse governo, sim, ele tem em pauta isso. Sabemos que isso é de muito tempo. Sabemos que isso é lá dos anos 2000, antes dos anos 2000, né? Ninguém colocou isso em pauta para resolver. Esse governo está com esse assunto em pauta e vai tentar, sim, dentro dos trâmites, alinhar as licenças para que seja também de 4 anos, para que o nosso produtor lá na ponta tenha, sim, uma economia deste trâmite que sempre é de 2 em 2 anos. Né? Isso é muito importante, isso mostra que o governo municipal, através do prefeito Kittel e todos os seus secretários, está, sim, sempre a postos e atentos às demandas que favorecem e trazem um melhor benefício à nossa população. Desta mesma forma, eu gostaria ainda, no meu espaço, de dar os parabéns ao orador Maurício Barchetti, orador da Tribuna Livre, né, que com suas explanações técnicas, explanações esclarecedoras, ele nos mostra que nós temos sim a possibilidade de fomentar todas as situações que envolvem crianças, idosos e também o esporte do nosso município. Então isso vem bem sim, Maurício Barchetti. Isso vem sempre a calhar o que a nossa população, as demandas que nós podemos entregar para a nossa população com muito melhor qualidade e com muito melhor destinação destes valores. Eu fico sim, este vereador fica sim sensibilizado com o que tu nos passaste, Maurício, né, e pode ter certeza que o governo Kittel e os demais vereadores serão sim parceiros para que sempre se possa buscar esse aporte. Seria isto nesse espaço, senhor presidente. Senhor
presidente, está com a palavra o vereador professor Tiago.
Obrigado. Alguns assuntos aqui eu queria concluir, dizer para o vereador Bode, que também é preocupado com a região sul, assim como todas, né? Todos nós devemos ter um olhar para todas as regiões, mas é mais especial, né? Vai ocorrer o patrulhamento nos próximos dias, senão não sei se hoje à tarde já estava a patrola na região sul e fará a região sul um pente fino, porque depois dessas chuvas, como todos viram aqui, cada um pediu um patrulhamento em cada ponto do município, precisa ser feito toda a região. Parabenizar também o contador Maurício Barquete sobre a sua explanação e a destinação de parte do imposto de renda para o fundo, né? Fundo idoso ou da criança e adolescente, que é muito importante. Imagina aí, cada vereador ganha muito bem, né? Como vereador e mais da sua profissão, deve dar um bom imposto de renda, né, Maurício, para contribuir para as crianças, de fato. E aí, aproveito para parabenizar as crianças do nosso município, para esses seres especiais, e nós precisamos cuidar. Gostaria de fazer uma pequena fala sobre o Dia do Professor. O Dia do Professor é comemorado no Brasil em 15 de outubro. A data celebra a importância dos profissionais da educação que auxiliam na formação de diversas pessoas, cidadãos, assim como todas as outras profissões. No Brasil, a criação do Dia do Professor está associada à Lei de 15 de outubro de 1827, por Dom Pedro I. 15 de outubro, um dia muito especial, um dia que marcou muito boa parte da minha vida profissional e a minha vida como cidadão. Eu sou professor de história e estou de vereador. Não sou vereador, porque não é uma profissão. A minha profissão, conquistada, sonhada, exercida com muito orgulho, é de professor. Nesse sentido, não poderia deixar de me manifestar hoje, aqui, dando parabéns a todos os educadores e educadoras do Brasil, em especial de nosso amado município de Agudo. Aos funcionários, às merendeiras, aos zeladores, todos são educadores. Dia do Professor é um dia que merece uma reflexão honesta e profunda por todos nós. Educadores estão em constante luta, porque nenhum de nós pode desejar ter uma categoria de professores acomodada que não lute, porque o professor não ensina através de uma educação bancária, depositando o conteúdo na cabeça de alguém. Não. O educador ensina na sua prática, ensina a ler o mundo, ensina no exercício de sua vida em sala de aula. Um professor é um educador. Freud, com a sagacidade que ele é própria, dá como improváveis três profissões: a de governante, de psicanalista e de educador. Mesmo que notemos que a vida de Freud é a primeira a desmenti-lo, devemos admitir que ele tem alguma razão. Talvez a educação não seja apenas uma profissão, e seja muito mais que isso, uma forma de estar no mundo, uma forma de estar entre nós semelhantes, uma atitude diante da vida. Aprendi ao longo de muitos anos que a educação é o mais humano dos ofícios e que sua principal tarefa, da qual estamos todos encarregados, é a capacidade de despertar mais e mais a humanidade adormecida em cada um de nós. A utopia em favor do que ainda não veio à luz é clarear na escuridão, tornar as claras, é o limpar o sujo, tornar a sociedade transparente, um mundo e um Agudo digno, com caráter, e não mais, nunca mais, pautado em falcatruas. É de uma educadora que vou me socorrer para concluir. Hannah Arendt, a pensadora alemã que o nazismo obrigou a emigrar. Já vou concluir, presidente. Disse um dia que a educação é um ponto em que decidimos se amamos o mundo bastante para assumirmos a responsabilidade por ele e com tal gesto salvá-lo da ruína que seria inevitável não fosse a renovação e a vinda dos jovens e de novos jovens. Assim ocorreu aqui. Considero meu dever enquanto professor manter-me fiel a essa convicção e por isso é tão honroso estar ao lado dos professores. Parabéns, mestres, parabéns, professores. A luta de vocês é digna e é uma das mais dignas. Seria isso.
Está com a palavra o vereador Bode.
Pessoas que nos acompanhem, eu fui cobrado hoje a respeito das máquinas terceirizadas que se encontram na região alta. Essas máquinas, sexta-feira, pelo que me passarem aí, conseguirem as duas patrolas fazer um quilômetro em 3 horas. Aí eu acho que os caras aí estão de brincadeira, né? E outra reclamação, máquina parada e ligada. E o operador lá, numa boa, né? E o troco do município indo. Espero aí, colega Dário, senhor, como vereador daquela região alta lá, que fique esperto com isso aí, porque essa situação aí não pode acontecer. Se fosse perto de mim aqui, podia ter certeza que jamais ia acontecer. E para encerrar aí, um patrulhamento no Cerro da Figueira e a troca de lâmpadas ali na família do seu N. Schuma e do Elson Schuma, que o raio andou pegando no fim de semana e se foi as lâmpadas. Seria isso aí, seu presidente.
Está com a palavra o vereador Itamar Puntel.
Cumprimento mais uma vez o nosso presidente, colegas vereadores e a comunidade que nos escuta. Escutando algumas colocações nas explicações pessoais e escutei as colocações do vereador Auro Quirino sobre a emenda perdida pelo governo, escutei as colocações do vereador Pato, onde questiona e coloca a culpa e questionamentos que já existiu essa emenda em anos anteriores, dizer ao vereador que esta luta desta emenda foi por parte dos idosos e através do PP aqui no município de Agudo, eles buscaram esse valor a muito custo, um valor bem razoavelmente alto, pelo fim que eles querem construir, fazer no centro do idoso, e que nenhuma vez foi perdida a emenda. A emenda, ela pode, às vezes, ser indicada e não vir, mas quando ela é anunciada é porque vem. E o que faltou do governo foi o cadastramento dessa emenda. A pessoa que cadastrou, que precisaria cadastrar essa emenda em tempo hábil, não fez. Esse foi um assunto questionado numa sessão há pouco tempo atrás. Não é culpa que já veio em outros governos e que agora foi perdido, mas foi perdido em outros governos. Não se perdeu nenhuma emenda, principalmente da forma que está sendo colocado. E a questão que foi levantada, faltou sim do governo o cadastramento. Esse foi o ponto-chave dessa emenda. O vereador Auro levantou em duas sessões sobre a preocupação e aconteceu. E os idosos, muito tempo lutaram por esse dinheiro. E faltou sim gente responsável no cadastramento dessa emenda. Isso que faltou. Então não tenha que inventar desculpa, porque o que eu mais escuto quando você tem um problema aqui na casa é que aconteceu os outros governos, há quanto tempo não foi feito, vamos resolver o problema que aconteceu. Não dá culpa em governos anteriores, dá culpa em questões anteriores, da culpa, por que não aconteceu, vamos assumir a responsabilidade. A responsabilidade é do governo de ter perdido essa emenda. Essa é a responsabilidade. E eu tenho mais uma emenda de 500 mil do deputado Márcio Biolco, que é para o ginásio, um ginásio aqui na antiga quadra de basquete aqui do clube, que hoje é da prefeitura. Tomara que não me percam. São 500 mil reais do deputado anunciado e cadastrado, só que o projeto precisa ter algumas alterações e a pessoa que está lá tem que estar em cima das alterações e nos prazos para não perder. Tomara que não aconteça. Fui numa viagem que eu fui a Porto Alegre, visitei o deputado. Naqueles dias foi feito um ajuste no projeto que estava sendo pedido. Então estava tudo ok. E espero que, se precisar, outros ajustes que seja feito. Mas a questão levantada pelo vereador Auro é real. Foi perdido porque alguém do governo não cadastrou. Então, vamos deixar claro para os ouvintes que estão nos escutando. Não inventar coisa que veio em outras ocasiões e não foi feito ou foi perdido. Então, as suas colocações foram reais. E aqui, eu, quando me manifesto, eu tento ser o mais realista possível. Sobre questões que eu levantei em sessões anteriores, questionando sobre um decreto, e me questionaram que estava alinhado com a promotoria, que estava tudo avaliado pela promotoria, hoje está lá na promotoria. Quinta-feira nós vamos ter reunião. Por quê? Acredito eu que tem algo errado. Porque não é eu que acredito. São três pareceres dando conta que está errado, está irregular. Três pareceres jurídicos, assinados por vários advogados. Não é o vereador Itamar, não é a casa, é quem entende de lei. E aqui, o discurso era que estava alinhado. E aí, o que, que a gente vai questionar? Eu não sou a lei, eu não sou quem faz cumprir a lei. Mas são coisas, o pedido de informação que veio para pedir os apontamentos do controle interno são para clarear as coisas erradas que estão acontecendo. Nós não queremos o mal do governo, nós queremos que se trabalhe na forma certa, que não tenha falcatrua, que nem o senhor comentou, que o nosso povo, quem administrou, talvez tenha falcatrua. Nós não queremos que aconteça isso, nós queremos que seja correto. É esse o nosso papel, seria esse, senhor presidente.
Está com a palavra partido. O vereador Dário.
Só para meu colega vereador Bode, só para esclarecer um pouco, eu acho que quem mediu esse 1 quilômetro, acho que esse quilômetro foi meio comprido. Porque justamente quinta-feira, sexta-feira, eu estava trabalhando para a linha dos Palmeiranos, fiz duas cargas de lenha, quinta, duas cargas de lenha, sexta, lá da coxilha do Araçá. E justamente quinta de manhã, as terceirizadas estavam ali no seu... no Mando Umfra, estava subindo o Araçá. E não posso julgar certo de que eles pararam quinta de noite até sexta de noite. Só eu sei que eles pararam aqui na volta das couves, sexta de tardezinha. E deve ter começado lá pelo Paulo Rebel por cima, mas daí está na volta dos couves. E justamente na cascata do chuvisco, vi eles parados e eu cruzei de caminhão. Tava um morador lá conversando com ele, não sei o que ele queria de serviço de repente. Mas de 1 quilômetro passou uns quantos, né? Uns mais, mas justamente no cerro lá dos Bentlin, lá eles fizeram um serviço bem feito, que está bem ruim. Fizeram uns quantos ré. Voltar a patrolar é duas patroladas. Sair andando, passeando, ou às vezes é bom fazer uns ré nas patrolas também para arrumar um pouco melhor. Era isso aí.
Está com a palavra o vereador Pato.
Ao vereador líder do MDB, em momento algum eu tirei o que é de culpa que o senhor diz deste governo. Eu apenas questionei por que dessa emenda ter tramitado outras vezes. E eu sei que o prefeito Kittel, ele tem um compromisso assumido com o centro dos idosos, com os idosos, para fazer essa obra. É, isso eu sei que o prefeito assumiu esse compromisso, com emenda ou sem emenda. A outra questão é que nós sempre temos mania aqui na casa de falar de que eu ouvi, ou quando vem alguma situação, de que já tem a sentença de ser culpado. É. Eu quero acreditar que se estamos convocados para uma reunião na promotoria, nós primeiro temos que ouvi-la para depois falar aqui à nossa população que nos ouve lá fora de que é este ou aquele é ou não é culpado. É. Então temos o dever de ir lá ouvir o que ela vai nos passar para depois nós passarmos a informação. É. Essa questão, vereador Dário, o senhor foi muito feliz, porque é interessante, eu vi o relato de um morador da região, onde ele me fala exatamente o que você passou aqui à nossa população. É, então, nós não podemos ir sempre atrás daquilo que eu ouvi. Não dá para ir atrás. Tem que fazer como o vereador Dário. Ele estava presente, ele viu. Ele não ouviu de ninguém. Ele estava lá, in loco, para ver o que estava acontecendo com as terceirizadas. E falando em terceirizadas, é um serviço exemplar. Não temos o que discutir do serviço das terceirizadas. As estradas, a maneira como eles trabalham, é um espetáculo. As estradas estão sempre em ótimas condições. Toda vez que há viabilidade de fazer o patrulhamento, de fazer o serviço nas estradas, está sendo feito. É. Mas alguns vereadores entendem de forma diferente, né? Alguns vereadores vão no disque-disque, alguns vereadores tomam decisões aqui na casa antecipadas, sem antes ter o veredito ou ter o... Né? Então, vamos aguardar o andamento das situações. A única coisa que dá para falar é que esse governo, ele trabalha com as intenções, as boas intenções, ele trabalha na lei e ele faz o trabalho para a nossa população. E é isso que nós temos que exaltar. É isso que o prefeito Luiz Henrique Kittel, os secretários municipais e todos os servidores estão fazendo para a nossa população. É trabalhar. E trabalhar muito. Seria isto. Esse é meu espaço, senhor presidente.
Todos se manifestaram. Declaro encerrada a presente sessão. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, na próxima segunda-feira, dia 18. Tenham todos um bom retorno aos seus lares, um bom feriado e uma semana abençoada.